Gênero e feminismo.
Dois dias após deputados terem condenado referência a gênero na Base Nacional Comum Curricular, durante audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas, a coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que a retirada do termo da BNCC é um ataque fundamentalista a um campo de produção de saber científico ainda em construção. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, a doutora acadêmica e feminista aponta três dimensões fundantes desse conceito que não é homogêneo nem no próprio campo do feminismo. Confira agora a conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, a retirada de qualquer referência a gênero sexual na BCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, foi a principal proposta defendida ontem por deputados e participantes de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, professora Marlise Matos, quais são as origens desse conceito de gênero que tem gerado tanta polêmica?
Então, Soraya, gênero, na verdade, começa como um conceito, né, no campo das ciências sociais, especialmente da história e da antropologia, das ciências humanas, né, de uma forma geral. Mas hoje, na minha opinião, como uma acadêmica feminista, já é um campo de produção de saber científico, inclusive inter e transdisciplinar, não se resume mais exclusivamente à área de ciências humanas e ciências sociais. Então, não é uma ideologia, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é desconstruir essa falácia. É um campo de produção de saber científico. Todas as grandes organizações científicas, como a Associação Brasileira de Antropologia, Sociedade Brasileira de Sociologia, Associação, né, Brasileira de Ciência Política, de História, de Psicologia, tem grupos de trabalho discutindo questões afeitas às relações de gênero. E, infelizmente, a gente está vendo aí esse ataque fundamentalista a um debate, a um campo. Portanto, o gênero começa como um conceito de quatro fontes. Primeiro, a chamar a atenção é que o conceito não é homogêneo. No próprio campo do feminismo, que é uma das fontes de origem para esse conceito, há uma longa trajetória de debates, de reflexão, de críticas, de pontos e contrapontos. Então, portanto, é um campo dinâmico de produção de saber, ainda em construção, né? Primeira fonte, acho que sem dúvida nenhuma, 1948, um livro muito importante é O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, né? Uma das fontes feministas desse conceito de gênero, está ali dado na contribuição original, que, né, notabilizou-se aí pela frase, né, não se nasce mulher, torna-se mulher. Ali já estava, sem nomear como gênero, o embrião do conceito de gênero que vai ser, pelas feministas historiadoras, sociólogas e antropólogas, retomada nos anos 70. Então, e nos anos 70 e 80, essa discussão vai ser aprofundada e a gente vai ver aí também uma outra fonte, que não é uma fonte feminista, que está ligada a, por exemplo, figuras como Robert Stoller, né, e John Money, que são psiquiatras que estão desenvolvendo na Califórnia e na Universidade de Johns Hopkins discussões e trabalhos em torno de identidade de gênero, né, e tentando pensar aí a partir de uma visão mais psiquiátrica, mais endocrinológica, como é que seria possível entender que as identidades de gênero são frutos também de processos que são exógenos, não são só construções da subjetividade. Seja na sua origem feminista, né, com Simone de Beauvoir, com Gayle Rubin, com Joan Scott, Firestone, que são autoras importantes que discutiram esse tema, né, ou na sua origem mais voltada aí para a parte psiquiátrica, gênero, Soraya, quer dizer, fundamentalmente, né, vem se contrapor à ideia de sexo, né, a ideia de que você tem uma anatomia e uma biologia e que elas definem o seu destino enquanto ser humano, enquanto identidade, enquanto subjetividade. E é isso que enlouquece, né, os fundamentalistas religiosos, é que a gente está falando de um conjunto de arranjos sociais e políticos que transformam a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, né? Essa é uma definição que está lá no texto clássico da Gayle Rubin de 1975. E sexo e gênero, na verdade, são partes constitutivas de uma história política da construção de um campo de conhecimento e de saber, né, que inclusive vai ser questionado depois. Nós vamos ver dentro da própria discussão de gênero feminista, né, todo o avançar dessa discussão indo na direção da teoria queer, que nós não vamos ter tempo de explorá-la aqui. Mas eu quero chamar a atenção para a ideia de que nós temos que marcar o conceito de gênero com três dimensões que eu acho que são fundantes. Então, não é uma ideologia, é um campo de ação e um campo de produção de conhecimento científico que estão baseados num conceito relacional que implica as diferenças entre homens e mulheres, entre masculino e feminino, entre cisgêneros e transgêneros. É uma forma de significação das relações de poder. Uma das primeiras formas das relações políticas se organizar é a hierarquia e a assimetria que estão dadas aí na relação entre homens e mulheres, construindo uma sociedade patriarcal, por exemplo. E gênero, se é fruto de um processo de construção social, de construção política, não necessariamente a gente precisa construir essa sociedade baseada na hierarquia e na assimetria, Soraya. Essa é a grande abertura do conceito e desse campo de discussão científica, que é pensar a possibilidade de construir relações de gênero finalmente simétricas, finalmente democráticas e igualitárias, né? Então, o conceito de gênero é um campo de intervenção, de reflexão, de produção de pesquisa, de extensão, de ensino na área das ciências humanas, das ciências sociais.
Ô Marlise, e você citou aí os fundamentalistas religiosos, e não é paradoxal, né, que apesar deles afirmarem que o sexo é biológico e natural, eles querem vetar a inclusão dessa expressão de gênero em uma das competências que os estudantes devem dominar até o final da educação básica. Se é natural, né, por que proibir essa discussão?
Exatamente, esse é o ponto. Ao tentar intervir dessa forma, eles já estão mostrando que gênero, de fato, não é fruto só da natureza, de uma essência biologizante, né, de uma natureza criada por Deus, mas fruto de um processo histórico mesmo, de um processo de crítica reflexiva, né, de um processo dinâmico e político. As mulheres morrem por esse modelo de hierarquia assimétrica de gênero que é patriarcal. Gays, lésbicas e transvestis morrem porque tem uma imposição de uma regra heteronormativa. Então é disso que nós estamos falando. A escola é um espaço de ressonância, de debate, de crítica, e nós vamos fazer essa disputa política sim, né? Esse é o espaço público que precisa debater essas questões para que a gente possa construir um horizonte de sociedade que não seja patriarcal, que não seja heteronormativo e, portanto, que não seja assimétrico, antidemocrático e injusto para com outras identidades que não se conformam a esses binarismos que a religiosidade quer naturalizar como sendo a única condição da existência humana.
Marlise, e esses fundamentalistas religiosos cunharam também a expressão ideologia de gênero. Vamos combinar de você, na próxima quinta-feira, esclarecer para os nossos ouvintes de onde vem essa expressão ideologia de gênero?
Faço questão, Soraya. Vamos falar sobre isso sim na semana que vem, né?
Combinadíssimo, então, e até a próxima quinta-feira.
Até.
Como a Soraya já adiantou, na próxima quinta-feira a coluna Gênero e Feminismo volta aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir essa e outras colunas em nossa página Rádio UFMG Educativa, lá no site ufmg.br.